Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 20 de junho de 2024. E começa agora o Jornal Câmara é Notícia com os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que permite ao trabalhador empregado na safra agrícola manter o Bolsa Família mesmo com renda extra. Deputados aprovam a anistia de dívidas de produtores rurais gaúchos. Comissão Especial aprova a proposta que garante recursos para combate a desastres. E ministro da Agricultura recebe críticas na Câmara ao votar a defender a importação de arroz. Câmara aprova projeto que permite ao trabalhador empregado na safra agrícola manter o Bolsa Família mesmo com renda extra. O repórter Marcelo Lascher detalha a proposta.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que garante a continuidade do pagamento de benefícios sociais, como Bolsa Família, para o trabalhador que se empregar em atividades ligadas à safra agrícola. Esse tipo de serviço varia de acordo com a atividade agrária e compreende o período entre o preparo do solo e a colheita. Os contratos para esse tipo de trabalho, de acordo com uma lei de 1973, têm o período máximo de 2 anos. Acontece que as regras do Bolsa Família estão atreladas a um valor máximo de renda por pessoa. No ano passado, este limite foi definido em R$ 218,00, o que faz com que o trabalhador perca o direito se obtiver um trabalho de carteira assinada, como é o caso da safra. O projeto foi apresentado pelo deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, e recebeu o parecer favorável do relator, deputado Odair Cunha, do PT Mineiro. O deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, que foi relator da proposta na Comissão de Agricultura, argumentou que algumas culturas agrícolas, como o café, o alho, a batata, a uva, a maçã e a cebola, têm elevada necessidade de mão de obra, o que faz com que o trabalhador prefira manter o Bolsa Família a trabalhar com carteira assinada. Para Evair Vieira de Mello, a medida aumenta a renda do trabalhador e garante mão de obra para atividade de colheita.
Nós queremos que quem esteja nos programas sociais tenha um aumento da sua renda, possa receber um dinheiro extra sem sair dos programas sociais. Um apanhador de café, um colhedor de café, vindo do estado de Alagoas, do Pernambuco, da Bahia, ele está tirando, senhoras e senhores deputados, em média, 10 a 12 mil reais por mês. O que acontece hoje? Se a pessoa sair do programa, ele não sai, porque ele tem medo de não voltar depois.
O texto apresentado pelo relator, deputado Odair Cunha, retira do cálculo da renda familiar para efeito do recebimento de benefícios sociais o salário recebido pelo trabalhador no contrato da safra. Para o autor da proposta, deputado Zé Vitor, não contabilizar os salários dos chamados safristas para cálculo da renda familiar do programa Bolsa Família é uma medida de inclusão social.
Hoje nós estamos tratando aqui de inclusão produtiva, da possibilidade de beneficiários de programas sociais, em especial do programa Bolsa Família, exercer uma atividade formal por um período temporário, nesse primeiro momento na zona rural, naquilo que nós chamamos como safristas. Serviços que tem ali na cultura do café, na cultura da cana-de-açúcar, no cacau, nas hortaliças, nas flores, nas frutas.
O projeto que garante a continuidade do pagamento de benefícios sociais como Bolsa Família para o trabalhador que se empregar em atividades ligadas à safra agrícola seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Ministro da Agricultura recebe críticas na Câmara ao voltar a defender a importação de arroz. A repórter Cibele Comanetti nos conta como foi a reunião com os deputados.
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, voltou a defender durante debate na Câmara dos Deputados a importação de arroz após as chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. A medida é questionada por parlamentares. O Rio Grande do Sul responde por cerca de 70% da produção nacional de arroz. Como as chuvas e enchentes afetaram as lavouras, os estoques locais e a logística de distribuição, o governo federal decidiu facilitar a importação do produto, como explicou o ministro da Agricultura.
Não se trata de afrontar os produtores, de desestimular a produção de arroz, ao contrário. Aí em fevereiro ou março deste ano, os preços mais altos na gôndola do supermercado, o presidente nos chamou para falar um pouco de medidas, e as medidas serão de estímulo à produção de arroz, mas o fato real é que o arroz sobe diante da tragédia 30%, 40%, tendo arroz disponível. Por isso, a Conab cumpre o seu papel. Ela ter um estoque para poder vender em momento de especulação.
o ministro compareceu à Comissão de Agricultura da Câmara a pedido do presidente do colegiado, o deputado Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, e de outros 5 parlamentares. Em defesa da importação do arroz, Carlos Fávaro lembrou ainda que em 2020, diante de uma alta do arroz no Brasil, o governo Bolsonaro baixou as tarifas de importação. Assim, 400 mil toneladas ingressaram no país e os preços caíram. Agora, além de baixar as tarifas, o governo Lula anunciou a importação de até 1 milhão de toneladas. Na semana passada, porém, foi cancelada a compra das primeiras 263 mil toneladas, com a justificativa de que as 4 empresas vencedoras não comprovaram capacidade técnica. Novo leilão deverá ocorrer com outras regras. O deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, foi um dos que sugeriram o debate. Ele criticou as declarações de Carlos Fávaro.
Essa 1 milhão de toneladas que tentaram fazer tem sempre o mesmo objetivo, desestimular a produção e no momento que o produtor está mais fragilizado lá no Rio Grande do Sul.
Já o deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, que também pediu a audiência pública, cobrou mais apoio aos produtores do Rio Grande do Sul.
E o que aumentou ao produtor foi na faixa de 11 a 15%. Não foi 30%. Agora, se alguém bota uma margem lá no supermercado, se alguém especula 35%. Colocando preço altíssimo, é outra coisa.
Afonso, obrigado.
Fiscalização. Suspenda os leilões e retome um trabalho de reconstrução do agro gaúcho. O senhor é ministro da Agricultura.
Obrigado,
e é do
Afonso.
Agricultor que o senhor tem que cuidar. Nos ajude.
Em reunião anterior, a Comissão de Agricultura aprovou o envio de representação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, órgão do Ministério da Justiça, pedindo a investigação de suspeitas de formação de cartel naquele leilão cancelado. Da Rádio Câmara, de Brasília, com informações de Ralf Machado, Cibele Comanete.
Câmara aprova projeto que anistia dívidas de custeio dos produtores rurais gaúchos e adia pagamento de financiamento de comercialização por 2 anos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou mais um projeto voltado para dar um alívio financeiro à população atingida pelas cheias no Rio Grande do Sul. Dessa vez, o benefício é dirigido aos produtores rurais que têm dívidas de financiamentos de custeio e comercialização da safra. O projeto, apresentado pelos deputados Zuco, do Rio Grande do Sul, e Rodolfo Nogueira, do Mato Grosso do Sul, os dois do PL, anistia os produtores afetados pelas enchentes do pagamento das dívidas de custeio e crédito rural, com vencimento até 31 de dezembro. O perdão das dívidas ficará condicionado a um laudo técnico que comprove os prejuízos e não vai valer para danos já cobertos pelo seguro rural. Além disso, a proposta suspende por 2 anos os pagamentos previstos para esse ano nos contratos de financiamento de comercialização e investimento rural. Esse adiamento não implicará multas ou juros de mora, apenas o reajuste já previsto nos contratos. Durante o prazo de adiamento dos pagamentos, ficam suspensas as execuções judiciais e fiscais. De acordo com a proposta, o governo federal vai assumir os custos financeiros do perdão e do adiamento dos pagamentos. O relator, deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, reuniu no mesmo texto trechos de 2 projetos, um deles do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Segundo Pompeu de Matos, a medida vai beneficiar 200 mil produtores gaúchos.
O que nós queremos de anistiar os agricultores que perderam as suas lavouras agora em função da chuva, da cheia, das enchentes, enfim, de toda essa tragédia que houve no Rio Grande, de prorrogar por 2 anos as outras dívidas, ou seja, dar um socorro a mais de 200 mil propriedades, um terço das propriedades gaúchas, mais do que isso, sofreram com perdas.
O custo orçamentário da medida é sustentado pelo decreto de calamidade pública aprovado pelo Congresso. O decreto retira as medidas emergenciais dos limites de despesas previstas no arcabouço fiscal e dispensa a necessidade de cortes em outras áreas. O relator, deputado Afonso Mota, retirou da proposta principal trecho que garantia renda mínima mensal de 2 anos a qualquer produtor rural do país atingido por catástrofe natural como a que afetou o Rio Grande do Sul. Ele argumentou que esses casos não estão previstos no decreto de calamidade e devem ser tratados em uma proposta separada. Afonso Mota defendeu o benefício e o diálogo entre a sociedade e o governo.
Tenho a expectativa nas relações do governo, das entidades com o conjunto, da sociedade, dos produtores do Rio Grande do Sul, que ainda possamos qualificar mais ainda, não só esse texto, que possamos qualificar mais ainda essa relação que é fundamental não só para o Rio Grande do Sul, em calamidade pública, mas para o desenvolvimento do nosso país.
O projeto que anistia os produtores gaúchos do pagamento das dívidas de custeio com vencimento em 2024 e adia o pagamento do financiamento de comercialização por 2 anos, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Comissão Especial aprova a proposta que garante recursos para combate a desastres. A repórter Noelle Nobre acompanhou a votação.
A Comissão Especial, que analisou a proposta de emenda à Constituição sobre recursos orçamentários para o combate a desastres, aprovou o texto do relator, deputado Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo. A proposta agora deverá ser analisada pelo plenário da Câmara dos Deputados em 2 turnos de votação, antes de seguir para o Senado. O texto aprovado prevê que 5% dos recursos das emendas individuais de parlamentares ao projeto de lei orçamentária e 5% das emendas de bancadas dos estados deverão ser utilizadas em ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de desastres previstas na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. A proposta prevê ainda que o projeto de lei orçamentária e a lei orçamentária alocarão recursos ao FUNCAP, o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. Na avaliação de Gilson Daniel, a proposta é um pontapé para que o Brasil passe a ter realmente um marco de recursos para o enfrentamento de desastres.
Mas essa fonte que incluímos aqui hoje e que vamos votar no plenário da Casa, que vai ao Senado, e tenho a convicção de que os senadores serão sensíveis a esse projeto, nós teremos uma fonte robusta de recursos, especial para mitigação, preparação e prevenção. A prevenção tem um custo muito menor do que a pronta resposta. O volume de recursos que colocaremos aqui nos meus cálculos, já garantido, de emenda de bancada, de emenda individual e daquilo que o governo está se propondo a colocar, dá em torno de 2 bilhões de reais, mas com a possibilidade de isso chegar a 9 bilhões de reais. É uma contribuição gigantesca.
Ainda conforme o texto aprovado, a União deverá repassar os recursos de forma direta e imediata para estados e municípios, sem necessidade de convênio ou da quitação de dívidas com a União, do estado ou do município, e ainda sem prejuízo da prestação de contas, para garantir que todos os recursos empenhados tenham acompanhamento e fiscalização. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Entidades avaliam que novos tributos mantêm diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. O repórter Murilo Souza acompanhou o encontro com o grupo de trabalho que analisa a regulamentação da reforma tributária.
Representantes do setor produtivo com sede na Zona Franca de Manaus demonstraram concordância durante a audiência pública na Câmara dos Deputados com a proposta de regulamentação da reforma tributária em discussão entre os deputados. Na avaliação deles, o projeto do governo federal, que define as regras gerais do novo modelo de tributação a ser adotado no país, mantém o diferencial competitivo hoje previsto para a Zona Franca. Como explicou Mário Sérgio Teles, superintendente de economia da Confederação Nacional da Indústria, a CNI.
O PLP atende a esse objetivo. Em grande medida, se tenta reproduzir nos novos tributos, situações que já existem hoje no ICMS, no PIS, na COFINS, e há um tratamento para o IPI com uma compensação de crédito presumido na CBS para aqueles produtos que terão o seu IPI zerado, que tem alíquota inferior a 6,5%.
O texto aborda as regras gerais de operação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, que incidirão sobre o consumo, substituindo PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, após um período de transição de 2026 a 2033. Durante o debate do Grupo de Trabalho da Câmara, que analisa o projeto, Jeanette Portela, representando a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, e Marco Antônio de Souza, presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas e similares, citaram números do Polo Industrial de Manaus e reforçaram a importância dos diferenciais competitivos para a região. Presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Barbato, pontuou algumas sugestões de aperfeiçoamento da proposta, para, por exemplo, reduzir o prazo que as empresas terão para receberem em dinheiro os créditos que não conseguirem compensar no pagamento dos seus tributos. Ele informou que França e Holanda, por exemplo, fazem esses repasses em 22 e 24 dias. Ele propõe um prazo de até 45 dias no Brasil. Barbato explicou que a reforma tributária prevê um sistema de crédito sem cumulatividade dentro da cadeia produtiva, ou seja, o imposto pago pelo fornecedor é abatido do imposto devido pelo comprador, até chegar ao consumidor final.
A empresa contratante utiliza esses créditos para quitar seus impostos e, caso não os tenha, o projeto de lei estabelece que o ressarcimento em dinheiro ocorra em 75 dias. Esse prazo é muito longo e levará ao aumento do custo de produção.
O deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, que presidiu o início da reunião, destacou que o grupo de trabalho, encarregado de emitir um parecer sobre o projeto do governo federal, já acumula 46 horas de debates. Segundo Coutinho, a ideia é que o relatório esteja pronto até o dia 4 de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Câmara aprova projeto que prorroga incentivos fiscais para indústrias de componentes eletrônicos, comunicações, informática e semicondutores. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prorroga até o final de 2029 diversos incentivos fiscais para os setores de informática, tecnologia da informação e semicondutores. Esses benefícios estão previstos em três leis diferentes e começam a perder a validade no ano que vem. O projeto cria o programa Brasil Semicondutores, com menos impostos, linhas de crédito e apoio financeiro do BNDES. A exigência é que as empresas desses setores invistam em pesquisa e inovação. O texto aprovado prevê ainda que esses incentivos poderão ser prorrogados automaticamente até o ano de 2073, caso a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, dispense o prazo máximo de 5 anos para esse tipo de subsídio. A proposta reuniu o conteúdo de dois projetos diferentes, um deles apresentado pelo deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, e outro pelo deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, e outros 70 parlamentares. Um dos objetivos, de acordo com Vitor Lipe, é manter a competitividade desses setores diante dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, que foram prorrogados até 2073. Segundo ele, se os incentivos para as empresas localizadas nas demais regiões não forem mantidos, haverá uma fuga de fábricas para o Amazonas e desemprego no resto do país.
Nós temos duas leis de informática no Brasil, a de Manaus e a do restante do Brasil. A de Manaus foi prorrogada por 50 anos. A que está fora de Manaus tem que também ter o mesmo tratamento, senão nós criamos um desequilíbrio.
Um dos benefícios que o projeto busca manter é o do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, o PADIS, que começa a perder a validade em 2026. Com a proposta, continuam a valer até o final de 2029. De acordo com a associação que reúne os fabricantes, o fim dos incentivos aumentaria em até 40% o custo das matérias-primas. Os setores afetados pela medida são responsáveis pela fabricação de componentes eletrônicos presentes em equipamentos como telefones celulares, computadores, notebooks, eletrodomésticos e até automóveis. De acordo com as entidades representativas dos setores afetados, só as empresas de telecomunicações e informática empregavam em 2021 150 mil trabalhadores diretamente, 35 mil dos quais na Zona Franca de Manaus. O deputado Capitão Alberto Neto, autor do projeto principal, comemorou a prorrogação do programa de incentivo à indústria de semicondutores.
Trouxe a questão do PADIS, dos semicondutores, que é primordial na Zona Franca de Manaus. Hoje nós temos um grande polo de PADIS, de semicondutores na Zona Franca de Manaus, gerando milhares de empregos para o nosso povo, lá do Amazonas, da região norte. Esse projeto, ele traz um aumento no incentivo de crédito para quem investir em tecnologia nacional.
Poderão se habilitar aos benefícios do PADIS empresas de semicondutores, painéis fotovoltaicos para energia solar, displays de cristal líquido e componentes eletrônicos. O texto aprovado contou com o apoio do governo e, de acordo com o relator, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, foi elaborado a partir de sugestões de deputados de vários partidos, inclusive da oposição.
Foi um projeto que vai para além de diferenças partidárias. O autor do projeto é o deputado Capitão Alberto Neto, que é do PL. Eu sou do PDT. Nós tivemos um apoio decisivo do deputado Vitor Lipe, que é do PSDB. Demais forças políticas, tanto da base do governo quanto da oposição, porque esse é um projeto que visa o futuro do Brasil.
O projeto que prorroga incentivos à indústria de componentes eletrônicos, comunicações e semicondutores seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Deputados se posicionam sobre o projeto que muda a legislação sobre aborto no país. Um dos autores da proposta diz que ela pode ser aperfeiçoada. A reportagem é de Lara Raj.
Um dos autores do projeto que equipara aborto de gestação acima de 22 semanas a homicídio, mesmo em caso de estupro, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, diz que a proposta poderá ser alterada durante as discussões. Entre as mudanças cogitadas está o aumento da pena também para estupradores e o acompanhamento psicológico como única medida socioeducativa para as adolescentes estupradas que abortarem nessas condições. Segundo ele, a intenção é punir os médicos e outros agentes de saúde, e não as meninas. Mas, para a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, o projeto não contribui em nada para melhorar a vida das meninas e mulheres. E o que deveria estar sendo discutido no parlamento seria como diminuir os casos de estupro e não o aumento de pena para o aborto nesses casos. Ela lembra que a maior parte das violações sexuais no país atinge meninas de até 13 anos, a maior parte vítima de familiares e conhecidos, e que são justamente elas que têm dificuldade até de identificar a gravidez. Os dois parlamentares foram ouvidos pelo programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, após a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de que o projeto de lei sobre o aborto será debatido no segundo semestre, após o recesso parlamentar. Lira pretende criar uma comissão com representantes de todos os partidos para discutir a proposta. Sóstenes Cavalcante e Ana Pimentel elogiaram um anúncio feito por Lira. A presidente da Comissão da Mulher destaca, porém, que a decisão foi fruto da mobilização da sociedade brasileira, especialmente das mulheres. Para Ana Pimentel, é importante debater a legislação sobre o tema, já que o Código Penal é de 1940, mas debater no sentido de proteger a vida das mulheres e crianças.
Uma mulher que sofre estupro, ser criminalizada mais do que aquele que comete o estupro, nós não podemos, isso ser colocado em regime de urgência na Câmara, e os deputados precisam ser cobrados por essa perversidade. Nós não podemos naturalizar esse tipo de debate público na nossa sociedade.
Já o autor do projeto ressalta que a Câmara dos Deputados, com representantes eleitos pelo povo, é o espaço certo para debater, e critica partidos de esquerda por levarem a discussão para o Supremo Tribunal Federal.
Aqui é o lugar desse debate, e apesar de nós termos votado a urgência, porque havia um entendimento no Colégio de Líderes que a matéria seria um pouco mais pacífica, mas as feministas fizeram muito barulho, querem debater o assunto e nós não fugimos de debate hora nenhuma.
Sóstenes Cavalcante afirmou que a apresentação do projeto de lei foi motivada pela decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a resolução do Conselho Federal de Medicina proibindo que médicos realizem a chamada assistolia fetal. A técnica utiliza medicações para interromper os batimentos cardíacos do feto antes de sua retirada do útero e é recomendada pela Organização Mundial de Saúde para a interrupção da gravidez nos casos de aborto legal acima de 22 semanas de gestação. No Brasil, a interrupção da gravidez não é crime em caso de estupro, risco de vida da mãe ou anencefalia fetal, ou seja, má formação do cérebro do feto. Manifestantes, em sua maioria mulheres, se reuniram em frente a uma das entradas da Câmara dos Deputados para protestar contra o projeto de lei. Elas entoaram gritos como criança não é mãe, estuprador não é pai e pediram o arquivamento do projeto. O arquivamento também foi pedido por deputados da bancada do PSOL. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
O presidente da Câmara garante que programa para ampliar acesso ao crédito no Brasil não encontrará resistência entre deputados. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou o evento em que o tema foi debatido.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a MP, que cria programa para ampliar acesso ao crédito no Brasil, não deverá encontrar resistência para votação entre os deputados. Lira participou de evento promovido pela CNN Brasil, que discutiu novas modalidades de crédito. Os participantes debateram a medida provisória que instituiu o programa Acredita, que prevê um conjunto de ações destinadas a diversos segmentos, em especial famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica e pequenos negócios. O objetivo do governo é reestruturar parte do mercado de crédito no Brasil e oferecer crédito com taxas de juros diferenciadas para os pequenos empreendedores. Lira ressaltou que ainda não há um entendimento entre Câmara e Senado sobre a análise de medidas provisórias no Congresso, mas garantiu aos empresários que participaram do encontro que o tema será analisado pelos deputados, seja por projeto de lei, com uma tramitação já avançada na Câmara, ou por um projeto de lei com urgência constitucional encaminhado pelo Executivo. Ele afirmou que os deputados são sensíveis aos temas que buscam dar credibilidade, previsibilidade e segurança jurídica ao investidor privado no país.
Porque o prazo de um MP, aliás, 60 com 60, 120 dias, e um projeto de lei com urgência constitucional são 45 dias. Quando o governo manda um projeto de lei com o mesmo tema, o mesmo teor para o Congresso Nacional e pede urgência constitucional, se não votar, tranca a pauta. O MP, se a gente não votar, ela cai. Então, para o governo, há uma segurança maior. Para o Congresso, há uma segurança maior. Ou seja, então você equilibra os poderes todos.
Para Lira, há muito espaço para o crescimento do investimento privado no país. Segundo ele, esse capital estimula o empreendedorismo, fortalece a poupança privada e aumenta a produtividade brasileira.
E se o Brasil oferecer as condições adequadas, estes capitais fluirão para cá naturalmente, ampliando a oferta de crédito num círculo virtuoso, em que mais investimentos produzem maior crescimento e, por sua vez, torna mais atraente nossa economia para os gestores financeiros internacionais.
Arthur Lira destacou que o papel do Legislativo é contribuir para que sejam criadas segurança jurídica e estabilidade econômica, que são indispensáveis à oferta de crédito de qualidade para os investidores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Alain de Souza, Roberval Silva e Gilmar Nunes. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Lacher, Ana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999789080. Ótima quinta para você, a gente se encontra amanhã. Até lá.
Câmara é notícia.